Gente, capacitismo é um comportamento opressor que impede a pessoa com deficiência de estar em espaços de poder, de influência, de se perceber em sociedade com potencial.
Eu acho que as pessoas relativizam muito a dor, quando não é a minha dor. Mas dor é dor. Não importa qual é a dor, porque eu cortei um braço, ou você porque cortou uma perna, ou porque eu. Você sabe o que é dor? Então, se é dor para você, é isso, para mim também é. Não importa o motivo da minha dor. Ela vai ser sempre dor. Agora, quando você quer relativizar o motivo da dor da outra, é que você cai neste erro.
Quando eu estou fazendo por obrigação, tudo é caro, né? Ah, mas contratar é caro. Ah, mas acessibilidade é caro. Ah, quando eu estou fazendo por convicção, tudo faz parte, né? É óbvio que eu tenho que dar o software do garoto que é cego. Não é uma coisa, ah, investimento, nem vou contratar cego, senão eu vou gastar mais. Não, é bem diferente a disposição para se fazer.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio do nosso Barucast. Eu sou a Erika Baruco e tenho hoje comigo uma pessoa muito especial para falar de um assunto de grande importância, que é a comunicação não capacitista. A nossa querida convidada é a Carolina Ignarra, CEO e sócia fundadora do Grupo Talento Incluir, ecossistema que reúne quatro negócios sociais. Ela está entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil, eleita pela revista Forbes de 2020. Em 2018, ela foi eleita a melhor profissional de diversidade do Brasil, segundo a revista Veja. É líder do Comitê de Inclusão de Pessoas com Deficiência da BRH São Paulo. E ela já incluiu aproximadamente 9 mil profissionais com deficiência em mais de 500 empresas no Brasil e na América Latina. O currículo dela é mais extenso, resumi aqui, tá, gente? Bem-vinda, Carolina. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigada, Érica. Obrigada aos ouvintes aí do Barucast. É uma honra estar aqui.
Olha só, eu tive o prazer, felicidade de assistir a uma palestra da Carolina há alguns meses. Eu me encantei muito com ela, com a energia dela, com a trajetória pessoal e profissional dela. E desde aquele momento eu falei, eu preciso levar ela para o Barucast, né? Ela é uma pessoa que passou a empreender no universo da inclusão das pessoas com deficiência. E aí, Carol, eu, assim, antes da gente entrar na pauta do capacitismo, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto, né? O que te levou para este universo?
Bom, vou começar na tradição da inclusão. A gente começa se autodescrevendo, e no momento de podcast, isso é tão maravilhoso que todo mundo tem a oportunidade de formar uma imagem de quem nós somos, né? Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são ondulados, compridos, uso um óculos de armação vermelha, estou com uma blusa regata de renda, eu tenho uma tatuagem no ombro direito. Atrás de mim uma parede cinza, um pedacinho de prateleira, e o que vocês não estão vendo, mas que faz parte da minha apresentação e vale muito a pena eu falar, é que eu sou uma mulher cadeirante. A deficiência aconteceu na minha vida. Eu tinha 22 anos quando eu sofri um acidente, que foi em 2001. Foi um acidente de moto. Eu estava recém-formada na faculdade de educação física. Eu dava aula de ginástica nas empresas. Sou paulista, sou paulistana, moro aqui na capital. Meu dia a dia era estar em duas, três empresas no mesmo dia, em São Paulo, ABC, Grande São Paulo. E aí, quando eu me vi cadeirante, eu pensei que eu não pudesse mais trabalhar, não conseguia entender como seria ajustar a minha rotina e a minha atividade a um corpo com deficiência. Fui surpreendida bem rápido, assim, porque 3 meses depois do acidente, eu fui convidada pela minha gestora para voltar ao trabalho. E o trabalho foi um importante caminho da minha superação, da minha reintegração na sociedade. Como trabalho, eu não tive nem tempo de chorar, eu era cobrada, desafiada e também reconhecida pelo trabalho. E numa atividade que a gente, até eu duvidei da possibilidade, né? Uma atividade que a sociedade que ainda não está acostumada com potência, com as possibilidades da pessoa com deficiência, duvida é natural a dúvida, né, da gente não ver pessoas com deficiência em atividades que o corpo é tão importante, né. Por conta desse meu trabalho nas empresas e de eu ter voltado tão rápido, lá para 2004, eu comecei a perceber a lei de cotas acontecendo, as empresas querendo contratar pessoas com deficiência. Muitas vezes eu recebia convites para trabalhar nessas indústrias que eu ia dar aula, e eu não entendia muito bem os convites, que eram bem desconectados do meu perfil. Até que eu fui entender a lei de cotas, fui entender a importância dela para além da minha existência, porque a minha existência é uma existência muito privilegiada, e de fato, conhecendo a minha história, a lei de cotas pode não fazer sentido. Acontece que a pessoa com deficiência não é a Carol, né? Tem um monte de histórias. A maior parte das pessoas com deficiência não tem os privilégios que eu tive, que eu tenho. Então, eu passei a devolver para as empresas uma proposta. Você quer trabalhar aqui? Eu falo, eu não quero, mas eu posso ajudar vocês a fazer a inclusão a partir da pessoa e não da cota. E assim eu montei o um negócio. Eu fundei inicialmente a Talento Inclui, que você contou aqui na minha bio, né? Eu sou CEO de um ecossistema, que a Talento Inclui é uma das empresas hoje do nosso grupo, foi a primeira. E com a Talento Inclui, nós já incluímos mais de 9 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho, já atendemos mais de 600 empresas, e os reconhecimentos acontecem quando você leu aí, já estou na lista das 20 mulheres mais poderosas da Forbes, melhor profissional de diversidade da Veja, lugares que eu nunca sonhei ocupar e descobri ao longo da vida que eu não sonhei, porque eu também não me via lá, né? Não ter pessoas com deficiência em lugares que chamam a atenção da sociedade faz a gente que vive essa realidade muitas vezes duvidar da nossa possibilidade de chegar ou nem sonhar, né? Nem se ver ali. E também percebi que esses rótulos que a gente ganha, que são super importantes para o nosso reconhecimento, e o dinheiro é só uma parte do reconhecimento que a gente precisa no trabalho, né? São sim importantes para a gente. Que eu recebo são importantes para mim, para o meu negócio, para o nosso crescimento, mas também me mostraram que a gente, ser humano, pelo nosso mecanismo cerebral de resumir as coisas para entender, e a inteligência é bem pautada nesse mecanismo que o cérebro tem de economia, resume, entende. A gente resume as pessoas pelos títulos, né? E é um exercício que eu tenho feito sempre a partir daí, e a minha história, por exemplo, já tinha valor antes dos títulos. E a maior parte das histórias das pessoas não tem títulos. Como que a gente deixa de dar valor para as histórias incríveis e potenciais incríveis que poderiam agregar muito ao nosso dia, à nossa pessoa, à nossa vida e aos nossos negócios? Porque ficamos querendo, sem perceber, resumir tudo. Aprendizados que eu tive com essa existência e com esse negócio que eu trago aqui para a sociedade.
E você já me deu aqui um importante insight quando você se audiodescreveu, porque eu até oriento enquanto agência, né, alguns clientes em eventos a adotar a audiodescrição, e eu nunca adotei isso como uma atividade da Baruco e daqui do Barucast. E eu estou inaugurando a partir de hoje a audiodescrição para todos. Eu vou fazer a minha audiodescrição porque eu entrei e não falei. Mas que a partir de agora, a partir da sua entrevista, toda e qualquer entrevista que fizermos vai vir com a audiodescrição. Então, eu sempre
Maravilhoso, amei.
tenho. Então, assim, eu sou a Erika aqui falando agora, uma mulher branca, 50 a mais, cabelos castanhos claros, aloirados, com luzes. Estou aqui com o fundo da minha casa, né, do meu home office, com uma estante com livros, vivendo e aprendendo sempre e evoluindo. Vamos lá,
Ah,
aqui.
maravilhoso, Érica. Parabéns pela iniciativa e por assumir aqui, né?
Muito
Os
importante.
ouvintes. A importância de aprender enquanto a gente, né, troca ideia e se relaciona com pessoas diferentes. Adorei.
Falando agora aqui sobre a comunicação não capacitista, né? O mundo está evoluindo, ainda bem, né? A gente vê muita, mas a gente ainda vê muita fala inapropriada no que diz respeito a diversas questões, incluindo as pessoas com deficiência. E a única forma da gente avançar e de forma mais rápida é ampliando o conhecimento. Acho que a proposta deste episódio aqui do Barucast é promover um letramento pelo seu conhecimento. E aí eu quero começar bem do beabá mesmo desta conversa. E aí eu acho que é importante, então, Carol, a gente trazer para o nosso público o significado, né? O que define o termo capacitismo, exclusivamente ou especialmente aqui no que diz respeito às pessoas com deficiência.
Gente, capacitismo é um comportamento opressor que impede a pessoa com deficiência de estar em espaços de poder, de influência, de se perceber em sociedade com potencial. A gente, para facilitar entendimento, costuma dizer que é primo do machismo, do racismo, do etarismo, da transfobia, da homofobia, que são comportamentos mais conhecidos. Capacitismo é um termo novo para um comportamento antigo. E esse termo, esse conceito, ajuda bastante a gente, enquanto sociedade, a identificar, a assumir que temos e a chance de transformar, né? Enquanto a gente não percebe que tem, a gente também não consegue fazer grandes mudanças. O capacitismo surge no Brasil com esse conceito, né? Desde que existe gente com deficiência, então existe opressão em relação a isso. Ele começa nesse conceito pelas redes sociais, assim, é um conceito bem recente. Mais ou menos a partir de 2017, 2018, nas redes sociais, começa a falar de capacitismo, traduzindo o conceito do inglês able, né, que é capacidade, ableism, capacitismo na tradução. E a gente, eu digo que as redes sociais são muito favoráveis para isso, porque a notícia espalhou muito mais rápido do que se a gente não tivesse esse veículo para chegar nas pessoas. Eu sei que não é um conceito conhecido por todas as pessoas, muita gente que está aqui ouvindo nunca ouviu falar, mas agora, rapidamente, se der, botar lá no, na busca da internet, vai encontrar muita oportunidade de aprender mais sobre capacitismo. E de uma forma prática, como que ele acontece na gente, né? A gente duvida da capacidade da pessoa porque não percebemos na gente aquela capacidade. Um exemplo é quando a gente vê uma pessoa cega cozinhando, é natural a gente se surpreender e também duvidar da potência dela de ser uma boa cozinheira, de cozinhar sem se sujar, sem se queimar, sem sujar muita cozinha, sem correr riscos, né? E por que a gente duvida? Porque se a gente vendar os nossos olhos e for para a cozinha fazer comida, a gente duvida dessa nossa capacidade de fazer assim. Então, capacitismo tem muito a ver com isso. Se eu fosse cadeirante, eu não tenho condições de descer uma rampa. Se eu fosse uma pessoa surda, eu não saberia fazer leitura labial. Então, quando a gente duvida da nossa capacidade, inconsciente, a gente duvida da capacidade do outro também. Então, ingenuamente é isso. E aí, eu digo ingenuamente, porque de todos os nossos primos, o capacitismo deve ser o comportamento, eu acredito que seja o comportamento mais ingênuo, mais protetivo, porque, inclusive, paternalismo, quando a gente fala maternal, é um comportamento na tentativa, muitas vezes, de salvar a gente, sabe? Que vem da piedade, né? Como eu tenho pena da pessoa, como eu duvido da capacidade dela, eu também. Eu muitas vezes quero dizer para ela que ela não precisa fazer tudo isso, pode deixar que eu resolvo. A pessoa com deficiência escuta da família, dos pais, ah, ela não consegue, deixa que a mamãe faz, ela não. Olha, minha filha não entendeu. Quando alguém está conversando com uma criança autista, por exemplo, é comum a mãe falar assim, ah, não, ela não entendeu. E a menina ficou ouvindo toda hora, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Como é que ela vai crescer acreditando que ela tem chances de entender algo? A mãe fala assim, ah, deixa que a mamãe faz para você, quando a criança tem uma dificuldade motora. Ou quando ela tem dificuldade na fala, deixa que eu falo para ela. Então, o capacitismo está aí, na tentativa, muitas vezes, de proteger, ele forma pessoas que acreditam menos no seu potencial. E eu gosto muito, Érica, de dar um exemplo, contar um case que aconteceu comigo, as pessoas entenderem. A primeira frase que eu falei é um comportamento opressor. E por que ele é opressor? E muitas vezes a intenção não é oprimir. Eu, viajando ao trabalho, peguei um. Estava no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, que é imenso, né? A gente faz o check-in até chegar no embarque, é uma maratona bem distante. E aconteceu, então, eu fiz o check-in e fui para o embarque. No caminho, encontrei uma amiga. E aí, essa amiga foi comigo, Gabriela Augusto, que é uma mulher e é consultora como eu, ela é uma mulher trans, negra, e a gente só se encontra em eventos. E eu falei, cara, minha oportunidade de tomar um café com a Gabi, né? Gabi, você vai embarcar? Vou embarcar, então vamos juntas. Fomos até o embarque. Quando chegamos no embarque, eu dei o meu ticket e não passou. Aí a segurança falou assim: ai, tá com problema na impressão dessa companhia aérea. Você vai ter que voltar lá. Ela olhou para a Gabi e falou: você volta para ela? Aí eu falei: então, a gente não tá juntas, acabei de encontrar a Gabi. A gente vai, eu vou para um voo, ela vai para o outro, dela tá em cima da hora. Gabi, pode ir indo que eu vou voltar lá. Aí tava pegando o ticket da mão da mulher e falei: deixa que eu volto. Ela falou assim: ah, não, coitadinha, eu não vou fazer isso com você. Aí a gente ficou se olhando assim. Eu falei: tá bom, então o que que eu tenho que fazer? Aí ela falou para a Gabi de novo: pega o documento dela para mim. Percebe que assim, são três comportamentos, menos de um minuto de conversa, três pancadas de capacitismo, né? E o tempo todo na minha vida eu tenho que provar que eu posso, que eu consigo, que não precisa me proteger. Do mesmo jeito que eu cheguei até lá, eu posso voltar. Eu sei que tem gente que talvez teria mais dificuldades, mas ela não pode partir do princípio que todos têm. Então, é o tempo todo eu tendo que provar que eu sou adulta. Então, eu estou no elevador, eu recebo um beijo na testa. Outro dia, no elevador, a minha vizinha falou assim: nossa, você trabalha tanto, você está saindo tão cedo, por que você não se aposenta? Então, são tentativas de agradar a gente, mas o que diminui a gente, né? Então, eu relaciono muito com a questão do machucado, né? Se a gente ralar o joelho aos 7 anos, e vai sarar, e hoje com 45 eu nem vou ver mais. Mas se eu ralar todo dia no mesmo lugar, não vai sarar. E é por isso que ele é tão opressor, porque ele é cotidiano para a gente. Todos os dias a gente precisa provar a nossa potência, as nossas possibilidades para a sociedade, sabe?
Muito legal esse exemplo, acho que traz bastante assim um pouco desse cenário. E aí você falou bastante de comportamento. E aí a minha pergunta até fala um pouquinho sobre geralmente a percepção que as pessoas têm quando elas falam de inclusão e acessibilidade, que elas se voltam muito para a questão das questões físicas, de tornar o acesso físico para essa pessoa, ou propiciar a mobilidade. E o quanto que esse comportamento também está arraigado na questão da comunicação. As pessoas não entendem, inclusive, essa questão da inclusão e da acessibilidade a partir já da fala, a partir da comunicação. Como é que você enxerga esse processo?
A acessibilidade é um conceito que, sim, a dimensão arquitetônica da acessibilidade chega na frente. É o que a gente, quando pensa em acessibilidade, pensa em rampa, pensa em elevador, pensa em corrimão, pensa em barra, em sanitário acessível. Mas na própria acessibilidade arquitetônica é pouco pensado um piso tátil, que é o piso direcional para uma pessoa cega se encontrar, é pouco pensado um elevador que fala, para que ela saiba em qual andar chegou, né? Na própria acessibilidade arquitetônica, a gente resume aquilo que é mais prático, que é uma pessoa com dificuldade de locomoção, o que atenderia. Aí, a gente tem sete dimensões na acessibilidade. Uma delas é a comunicacional, que foi a pergunta que você me trouxe. Mas a gente tem metodológica, a gente tem acessibilidade tecnológica, acessibilidade, a gente chama de natural, que... Como que a gente pode adaptar possibilidades para uma cadeira de andar na praia? Porque a praia vai ser sempre praia, areia vai ser sempre areia. E a gente pode pensar em driblar essas barreiras, não apenas com arquitetura, mas com equipamentos, cadeiras com rodas diferentes. Hein? Tem uma série de questões da acessibilidade. E a comunicacional também é muito resumida para Libras. Ah, é para surdo entender. Ah, então eu ponho Libras ou legenda? Não. Entender a acessibilidade é entender que tem surdos que vão usar Libras, e tem surdos que vão ler legenda, e tem uns que vão fazer só letra labial. Então, entender de acessibilidade é muito além da Libras, a comunicacional. É também de falas facilitadas para pessoas autistas, pessoas com dislexia, pessoas com TDAH. Muitas vezes, textos muito complexos são de difícil entendimento do brasileiro, de forma geral, e é mal alfabetizado no Brasil, né? E quando a gente pensa em deficiência, mesmo aqueles que têm muitos privilégios, que estão muito desenvolvidos, se tiver uma dislexia, se tiver um autismo, pode ter dificuldade de entendimento para complexidade de texto. Por exemplo, pessoas autistas são muito rotuladas como gênios, mega inteligentes. É verdade que algumas são facilidade de aprendizagem, porque tem uma questão no autismo que se chama hiperfoco. Então, se tem interesse para algum aprendizado, para algum tema específico, o hiperfoco faz com que ele consiga aprender muito mais rápido pela intensidade de energia que ele coloca na aprendizagem de pessoas não autistas. E a comunicação, você fala assim, mas aí ele não entende qualquer texto? Não, por exemplo, eles não entendem metáforas, é que nunca foram explicadas. Depois que você explica, ele entende, mas ele não entende automaticamente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente entendeu, ninguém precisa ficar explicando para a gente. Mas uma pessoa autista precisa explicar. Às vezes a gente põe na figura de expressão, né? Então, eu outro dia brincando, era meu aniversário, a filha de uma amiga minha é autista, uma criança, e ela tava, vamos cantar parabéns? Que horas vai ser o bolo? Aí eu falei, gente, vamos cantar parabéns, que a Maria tá doida para cantar parabéns. Ela olhou bem para mim e falou assim, eu não sou doida. Ela não entendeu o que eu estava dizendo, que ela estava querendo cantar parabéns. Então, são ao pé da letra a comunicação. E às vezes a gente quer fazer uma campanha de marketing, uma campanha de um nome super assim de criativo, dificulta o acerto de entender a comunicação na acessibilidade dela, né? A questão da comunicação, até você perguntou dos avanços, eu vejo que ela é muito mais rasa do que arquitetônica. Apesar de, em todas elas, em todas as dimensões da acessibilidade, a gente tem adaptações e não acessibilidade mais frequente do que acesso. Qual é a diferença disso? Quando existe uma rampa e aquela rampa é muito inclinada, ela é uma adaptação, que eu até fico com menos ensobada do que se fosse um degrau, mas não é acessível. O acessível é quando eu consigo andar com a independência que eu tenho, consigo subir sem precisar de ninguém para me empurrar, para me ajudar. Às vezes tem um elevadorzinho para um lance de escadas, num, sei lá, num hotel, num shopping, num teatro. Aquele elevadorzinho precisa do bombeiro para acionar o elevador. Então, não é acessibilidade. Eu preciso acionar alguém, eu preciso ficar esperando alguém chegar. Eu perco a minha independência. Isso também acontece na comunicação, também acontece nas outras dimensões da acessibilidade. Quando a gente pensa em tecnologia para traduzir a voz, por exemplo, a gente aciona a legenda vem automatizada com tecnologia. Aquela legenda é uma adaptação ainda. Até a tecnologia ficar muito rápida e muito real do que a pessoa de fato está falando, as palavras, você já tentou ler ali? As palavras vêm meio tortas, as palavras não vêm. Se a gente fala figura de putz, caramba, e a gente começa a colocar um. E aí, ela se perde toda. E a comunicação não chega para uma pessoa que é surda, que já tem dificuldade para a leitura, a legenda vem toda torta. É uma adaptação, não é acessível. Então, entender de tudo isso é super importante. Porque a gente fala, poxa, mas está lá, é poesia, tem a legenda do YouTube, a pessoa não entendeu. Não, ela não entendeu, porque não está acessível.
É um cenário muito amplo, né? E bem complexo. O pouco que você trouxe, dá para ver o quanto que tem aí de abordagem para se entender e evoluir. E você lançou um guia, né? É o Guia de Comunicação Inclusiva sobre Pessoas com Deficiência. Lançou há alguns anos e eu vi que ele foi revisitado agora em 2022, com uma proposta de ser editável. Conta um pouquinho para a gente, eu acredito que ele tenha vindo um pouco dessa percepção, né? De como que a comunicação estava incorrendo com muitos erros, inclusive a comunicação profissional, a imprensa, etc., como estava se apropriando mal da comunicação para falar da pessoa com deficiência. Me conta um pouquinho aí dessa história.
Bom, Érica, é muito legal a sua pergunta, porque ele surgiu por tantas tentativas nossas, junto com a Fitcom, que é a nossa assessoria de imprensa, de fazer essa orientação para a imprensa quando nos levava para alguma entrevista. A primeira coisa que a gente fala é assim, olha, o termo é pessoa com deficiência. Não se usa portador de deficiência, não se usa deficiente, não se usa pessoa com necessidade especial, e a gente explica tudo. Na prática, punham na reportagem e, às vezes, na minha aspas, como se eu tivesse falado. Então, a gente começou a escrever o guia pensando nisso, assim, cara, como é que a gente faz a mídia entender, né, a importância de usar o termo mais atual? Porque a aprendizagem vai vir a partir do momento que a pessoa dá importância para aquilo que a gente está falando. Então, a gente criou um material que é um recurso que pessoas de comunicação gostam, que é a leitura. E aí a gente levou e começou a dar mais resultado do que a nossa fala aqui durante a entrevista. Aí a gente revisitou esse ano, porque daí, de uns anos para cá, a gente começou a perceber que nas redes sociais, nos podcasts, outros meios de comunicação que não só a imprensa, precisavam também desse letramento. Então a gente expandiu em 2022 as dicas para além do jornalista, do repórter, da pessoa que entrevista, ou que querem levar o assunto, as pautas de pessoa com deficiência para suas matérias. Uma das coisas que você falou que ele é editável. E por que ele é editável? Essa dica é super legal contar o porquê, porque já é uma dica. A gente escreveu naquele material o que a gente sabia até setembro de 2022, que foi quando a gente lançou. O que a gente aprendeu depois, a gente vai editando e atualizando data. Por quê? É um tema vivo, é um tema em construção, é um tema com muitos detalhes. São muitas as pessoas com deficiência, com diferentes tipos de deficiência. Tem muitos diagnósticos recentes. Então, o que eu estava explicando aqui sobre a neurodivergência, que são pessoas autistas, TDAH, né? Tem muita coisa nova toda hora. A gente não pode escrever ali e falar que aquilo é uma verdade que está escrito na pedra. Aquilo é uma verdade até aquela data da edição. E a gente pede para os leitores, para as leitoras, que não concordarem ou souberem de algo mais moderno, colocarem nos comentários. Então, ele não é editável, mas ele é possível de comentar. E aí a gente revisita todo mês, uma pessoa aqui do nosso time entra lá, vê se tem novo comentário, novo ajuste para fazer, a gente ajusta. Então é por isso que ele é editável, para que a gente, como quem está levando a informação, já se posicione com a humildade da desconstrução, da aprendizagem. É um tema que eu aprendo todo dia, que a Talento Incluir aprende todo dia, e a gente quer que a pessoa que leia o manual, leia o guia, né, leia pensando. E não pode parar ali. Eu li aqui, mas eu preciso aprender mais, né? Porque ali é só um resumo, né, do que a gente tem de fato para aprender sobre essa temática. Erika, eu escrevi também um livro, tá? Chama Manual Anticapacitista.
Ah, isso é
Aí esse não
legal.
é editável. O Manual Anticapacitista é um livro que eu escrevi com o Billy Saga, que é um amigo meu que também é cadeirante. Ele é líder de diversidade e inclusão na Claro. E a gente escreveu bem nesse formato manual, um livro rápido de ler, com desse jeito aqui que a gente, que vocês estão me ouvindo falar, sempre trazendo conceito com exemplos, com prática, para que a gente tenha mais facilidade na aprendizagem, na desconstrução, enfim. Começamos a escrever por sentir falta da sociedade de bibliografia desse tema, né? Então, tem alguma coisa lá fora que eu contei que as redes sociais começaram a trazer para o Brasil, mas que é por redes sociais. Então, você vai no YouTube, você vai achar vídeo, vai no Instagram, você vai achar influenciador falando, mas bibliografia mesmo para conceitualizar, para fazer pesquisa de histórico. Então, a gente começou a escrever com essa tentativa de entregar um pouco mais de informação para a sociedade.
Excelente complemento. A gente encontra esse livro,
Ele
principais.
vende nas plataformas, sim,
Legal.
de venda de
Fica aí a
livros.
dica, então, já para os nossos ouvintes, porque são comunicações construídas com uma base bem importante, como ele colocou, documental ali, né? E o que você me trouxe aí agora, já me dá uma deixa para a minha próxima pergunta, que eu acho que é um ponto importante aqui dentro da conscientização sobre o uso recorrente dos termos capacitistas, é da dificuldade das pessoas, de uma forma geral, e não generalizando, mas de uma forma geral, entenderem o impacto, né, das suas falas nas pessoas com deficiência, né? Muito se comenta da dificuldade deste entendimento em virtude do não lugar de fala, ou seja, quando a pessoa não tem a vivência na mesma situação ou condição do outro, para dimensionar o que ela sente. Mas será que isso basta para justificar? E como é que a gente consegue transpor essa fala, que acaba se transformando até que meio que numa desculpa? Ah, eu não consigo sentir o que o outro sente porque eu não estou no lugar dela. Isso basta? Como é que a gente transpõe isso?
Vou começar de trás para frente, na né, resposta, que tem a ver com empatia, né? Colocar no lugar do outro não é de fato racional, é uma conexão emocional que a gente faz com as pessoas. É difícil mesmo quando a gente não conhece ninguém que a gente gosta, que a gente valoriza, e esteja te contando como isso é opressor. Eu comecei a entender isso quando a filha da minha amiga, que é nossa CEO na Talento, a Kátia é uma mulher cadeirante. E ela, com o marido Ricardo, adotaram duas crianças, pessoas brancas, e adotaram duas crianças negras. Hoje eles têm 18 e 19 anos, Yasmin e Renan. Quando a Yasmin estava com os efeitos, ela saiu pela primeira vez sozinha para dar um passeio no shopping. E ela deu uma volta numa loja de departamento e foi seguida pela segurança do local. E eu já tinha escutado falar muitas vezes que pessoas pretas são mais seguidas que pessoas brancas em lojas de departamento. Inclusive, sai um monte de reportagens sobre isso. Teve uma esse ano que a mulher ficou pelada no meio do supermercado, falou assim: teve uma dúvida de mim, então eu vou ficar pelada. E aí umas coisas polêmicas. E quando é muito distante, você fala: nossa, mas a mulher, né, deu uma pirada no que ela fez. Mas daí veio, aconteceu com a Yasmin. Yasmin é uma menina que eu conheci desde pequena, que eu amo, que cresceu com a minha filha, que tem a mesma idade dela, que é filha de uma amiga que eu amo, que trabalha comigo. A conexão aconteceu ali. Eu senti por tabela, não foi a mesma dor que a Yasmin sentiu, nem a mesma dor que a mãe da Yasmin sentiu, mas eu senti por tabela a dor dela. E aí eu entendi o que é empatia. Eu falei assim: é isso. Não adianta eu ficar dizendo: olha, porque a pessoa que é lésbica, ela sofre. Se eu não conheço ninguém lésbica que eu amo e que eu confio e que eu valido. Então, a conexão, ela depende de convivência de valor, né? De relacionamentos de valor. A empatia depende disso. Então, acho importante dizer que escutar isso tudo que eu estou contando, qualquer palestra, aprendizagem sobre diversidade e inclusão sem a conexão é bem desafiador mesmo. E aí a gente escuta, né? Muita gente fala, ah, mas isso é muito ruim. Ah, mas isso, o mundo está ficando muito chato. E aí eu costumo responder com uma pergunta, né? Mas está chato para quem? Recentemente, Érica, eu postei no meu LinkedIn, inclusive no meu LinkedIn e no meu Instagram, se vocês puderem me seguir nas redes sociais, não só posto bastante conteúdo simplificado, né, estilo redes sociais faz a gente aprender rápido, mas também posto gente quando a gente entra para a gente seguir, porque a conexão emocional depende disso, né? Dá valor para as pessoas, conhecer mais gente. Na nossa rede social, a gente já pode aumentar essa convivência de um jeito mais rápido. E aí eu postei recente um vídeo de 20 anos atrás, de uma reportagem da Rede Globo, era inclusive o César Tralli, jornalista de rua, e ele estava entrevistando uma mulher que abriu uma agência de modelos de pessoas feias. Essa é a chamariz da matéria. Quando você assistir aquilo, você vai entender que mundo chato é esse. Você vai se ver ali, a reportagem assim, como você acha que pessoas desse tipo podem estar numa campanha de propaganda? É pessoa desse tipo, é a gente, assim, é só não ser loira, é só não ter olho azul que era desse tipo, já eram as pessoas feias. E aí quando a gente pensa, poxa, se não tem pessoas como a gente, que trabalha defendendo aquilo que está sendo oprimido, a gente ainda teria esse tipo de opressão numa matéria de televisão e isso seria natural. Então o mundo não está ficando chato, o mundo está ficando mais inclusivo, mais respeitoso. O mundo está dando espaço para as pessoas serem quem elas são, porque é muito opressor você precisar ser alguém muito conectado de você. E quantas pessoas precisaram fazer a faculdade que o pai e a mãe entenderam que era importante para ele? Isso é muito opressor. Ah, mas deu certo. Deu certo para quê? Deu certo para você ganhar dinheiro, mas deu certo para você ser feliz? E aí vale a gente refletir que mundo chato é esse que a gente quer manter, né? Eu de verdade acredito que a gente só evolui enquanto humanidade, enquanto espécie, inclusive. Eu fico podando todo mundo que fala mal das novas gerações. Eu falo, não, não é possível. Se uma formiga vem melhor a cada geração, imagina um ser humano, gente. Não existe melhor ou pior. O que existe é competitividade humana da gente achar que só a gente está certo e que os novos que fazem diferente são errados, né?
O
Eu de
mundo está
verdade.
sempre em evolução, sempre, não volta para trás, né? Só que nas evoluções
Exatamente.
algumas coisas se desconstroem, e eu acho que é a desconstrução que as pessoas não entendem. E você trouxe um ponto aí importante quando você fala da empatia, eu acho que as pessoas relativizam muito a dor, quando não é a minha dor, mas dor é dor, não importa qual é a dor, porque eu cortei um braço, ou você porque cortou uma perna, ou porque eu... Você sabe o que é dor? Então, se a dor para você é isso, para mim também é. Não importa o motivo da minha dor, ela vai ser sempre dor. Agora, quando você quer relativizar o motivo da dor da outra, é que você cai neste erro. E você falou de uma questão do incômodo que se gera, porque está ficando tudo muito chato. E quando você usou o termo, né, chato para quem, é porque as pessoas entram mesmo na questão da invisibilidade das pessoas com deficiência, como de várias outras pessoas, dentro que já, você já trouxe um pouco aí, né, das pessoas pretas e tudo mais. Né? A gente tem mais de 50% da população que é preta, e como é que elas são minoria, né? Minoria no sentido dos direitos e das oportunidades. Então, quando a
Das
gente fala.
empresas e dos espaços que a gente frequenta, porque quando a gente vai no restaurante que a gente está
Exato.
acostumado aí, olha para o lado, se tiver gente preta, é servindo. Alguma coisa está errada nessa
E é um
situação.
paradoxo, né? Porque, na verdade, quando você vai buscar os números também da deficiência, que é o nosso foco aqui, ela não é tão pouca. O que você não enxerga mais é justamente porque essas pessoas estão fora das ruas, por uma inacessibilidade, por uma falta de oportunidade, e estão especialmente fora do mercado de trabalho. Você tem sido bastante requisitada no meio corporativo para levar informação a esse respeito, né? E diante desse crescimento do seu trabalho, até em função de trazer esse letramento para o mercado corporativo, para as empresas, você tem visto legitimidade no meio para as evoluções que precisam ser feitas?
Para o mundo corporativo, tudo começa pela lei. Raros os contatos que a gente recebe de empresas que chegam porque querem fazer a pessoa com deficiência crescer no cargo que elas estão, na empresa, né, na área que elas estão. Geralmente vem com, olha, a gente está tratando pessoas com deficiência porque é lei e a gente está com dificuldade para isso. Então, a motivação é a obrigação. Depois da obrigação, vem questões de conveniência. Então, é conveniente, porque agora, quando eu entrego minha proposta para uma licitação, está sendo cobrado o número de pessoas com deficiência que trabalham aqui, ou porque tem ESG, ou porque tem as ODSs, ou porque eu sou de uma multinacional que já está trabalhando isso muito à frente. Tem as conveniências, fazer para mostrar que falha. E aí tem a convicção, que é fazer porque entendeu que o mundo é muito injusto, que a gente fez do mundo, né, um mundo muito injusto, que a gente precisa trabalhar a reparação social das exclusões. Então é com convicção que costuma dar certo. Por quê? Quando eu estou fazendo por obrigação, tudo é caro, né? Ah, mas contratar é caro. Ah, mas acessibilidade é caro. Ah, quando eu estou fazendo por convicção, tudo faz parte, né? É óbvio que eu tenho que dar o software do garoto que é cego. Não é uma coisa, ah, investimento, nem vou contratar cego, senão eu vou gastar mais. Não, é bem diferente a disposição para se fazer. Eu entendo na sua pergunta a legitimidade, é feito por convicção? A minha resposta é, estamos evoluindo. Eu costumo dizer que eu percebo evoluções, eu estou há 18 anos no mercado trabalhando com isso. Óbvio que eu vejo evolução, senão eu já tinha desistido, né, minha gente? Tá dando. Ficar rodando atrás do próprio rabo não seria algo que eu faria, mas nesse momento a gente ainda tem muito para evoluir, assim, eu vejo que outras pautas da diversidade vêm abrindo espaço para a pessoa com deficiência, apesar da gente ter sido um dos primeiros marcadores a serem priorizados pelas empresas, o primeiro foi mulher, né? Inclusive as mulheres rasgaram o sutiã já faz muitas décadas, mas na sequência vem gente com deficiência por causa da lei. E a gente está muito para trás em investimentos. Assim. A pesquisa da Deloitte do ano passado sobre investimentos que as empresas fazem nos marcadores, todos os marcadores cresceram investimento e pessoas com deficiência declinou 8%. Então a gente percebe que é um tema ainda que declina, é porque não é convicção, porque não existe declinar para quem está convicto de que é o certo a se fazer. Eu vejo que tem a ver com outras questões das organizações. Não apenas a falta de vontade de fazer, a gente vê ciclos de liderança nas grandes empresas, parece política, né? É 4 anos. Então, a cada 4 anos é gente nova que a gente precisa convencer, é gente nova que a gente precisa convencer. E aí, quando o negócio começa a rodar, troca todo mundo. E o próximo que vem, ele vem querendo mudar, inclusive desafiado a mudar. Muitas vezes não tem a humildade de manter aquilo que está fazendo, que a empresa já está fazendo, que já está dando certo, né? Então, a gente tem questões desafiadoras ainda em relação à legitimidade. E aí eu desafio mesmo as pessoas que estão nos ouvindo a me contar cases diferentes, assim, porque eu estou em muitas empresas e são poucas, assim, dá para contar nos dedos aquelas que estão investindo hoje na carreira da pessoa com deficiência. Preocupa de verdade em acessibilidade para além da arquitetura, para questões de metodologia de avaliação de desempenho. Como é que eu vou avaliar uma pessoa que tem passado de capacitismo igual a uma pessoa que tem um monte de privilégio. Então, a gente precisa de muitos avanços ainda.
E eu diria, talvez, que, apesar das boas intenções, eu acho que, sem o devido letramento, todo e qualquer investimento morre nisso que você falou, né? Porque se houve uma boa intenção, ou eu vou cobrir a lei, ou realmente estou bem intencionado, mas se eu não vou, de fato, entender aquele contexto, se eu não trabalho, e se eu não entender o contexto, eu não mudo a cultura organizacional como um todo, eu não vou estar promovendo acessibilidade nem a inclusão dentro daquele processo. Eu acho que talvez esse seja o maior erro e que também entra aí no processo da comunicação, tanto no sentido da educação, para a promoção dessa educação em todos os níveis que vão conviver com esses investimentos necessários na estrutura, né?
O letramento é só um pedacinho. Aqui na Talento Incluído a gente estrutura desde que a gente existe em 4 pedaços. Um pedaço que a gente chamava antes de sensibilização, depois de conscientização, e hoje estamos falando de letramento, é uma etapa. Mas a gente tem a etapa de contratação, que a gente chama de inclusão, muito além do recrutamento e seleção, que é buscar pessoas no mercado, tem a ver com preparação de liderança, preparação de atividades que a pessoa vai fazer, preparação do time que vai receber, né? Então, ajustes de funções, então, importante falar que é uma etapa de inclusão, e depois acompanhamento dessa pessoa no começo da sua jornada. Aí a gente tem na sequência uma etapa, que é a etapa de acessibilidade, que a gente já falou bastante aqui, e tem uma etapa, que é a etapa de carreira. Então, assim, não é só letrar, e tampouco só contratar, né? A gente tem uma jornada para trabalhar, e cultura se muda como jornada, né? Não é estalando o dedo, não adianta o presidente ou da empresa falar e pronto, tudo mudou. Não. Depende de discurso alinhado à prática, né? Então, discursar e não atuar, temos poucos avanços.
Carol, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio e é de praxe aqui a gente pedir para o nosso convidado, para o nosso entrevistado, deixar uma mensagem, né, acerca do tema aqui que a gente está trazendo para a pauta. O que você diria para quem nos ouve hoje que esteja verdadeiramente disposto, bem intencionado a evoluir para não realizar mais uma comunicação capacitista?
Bom, falando em comunicação capacitista, a gente falou aqui, né, enquanto estávamos falando do capacitismo, vou dar um exemplo na comunicação. Quando a gente fala que mancada, a gente fala para dizer que a pessoa errou, que a pessoa vacilou. E mancar é só um jeito diferente de caminhar. O errado, o vacilo, é julgamento. E deixa a pessoa que manca inibida de mancar, com vergonha de mancar, oprimida. Na prática, palavras, o jeito da gente comunicar, ditam uma cultura social, né? Repetir termos capacitistas, e lá no nosso guia de comunicação, que é gratuito, que é o colaborativo que está lá, a Erika vai compartilhar aqui com os ouvintes, repetir conceitos capacitistas na comunicação é reforço de estereótipo. Isso, de fato, é bastante opressor e não é produtivo para uma sociedade que quer evoluir, quer avançar, sem deixar ninguém para trás, né? Então, acho que essa mensagem final para despertar aí para o comunicador, pessoa comunicadora, pessoa dessa área tão importante. Pequenos exemplos como que mancada podem ser, de fato, muito opressores, e a gente tem diversas formas de eliminar do nosso vocabulário, da nossa vida, e deixar a comunicação e, consequentemente, a cultura mais inclusiva.
Muito bom. Inclusive, neste manual, neste guia que a Carol criou, existe esse e diversos outros exemplos que a gente comete no dia a dia. A própria Carol disse que ele é um manual, que ele é um organismo vivo porque o aprendizado é constante de todos nós, todos, né? Inclusive ela se colocou nesse aprendizado, imagine nós. Então, é ok a gente cometer ainda alguns enganos, só não pode repetir nos erros. Só não pode, de novo, ficar no discurso de que eu não sabia, eu não entendo, e eu não sei como isso fere, ou dizer que isso é um mimimi, e eu não evoluí a partir disso. Porque errar é humano, errado às vezes, insistir no erro, aí realmente já não há mais espaço para isso na nossa sociedade hoje. E esse manual, como muitas outras comunicações, como o livro também que ela colocou aqui, são exemplos para a gente ler, assimilar, arraigar e repassar adiante. Então, para quem ouviu aqui esse episódio até o final, aproveite esse conteúdo, entenda, vai atrás desse guia, estude e faça chegar mais pessoas, porque esse é o caminho, esse é o papel de todos nós, né? Quando a gente fala que a gente é contra alguma coisa, a gente já não cabe só mais o ser contra, né? No caso aqui, a comunicação capacitista, a gente tem que ser mais, a gente tem que ter uma ação em favor do que é contrário a isso, em favor da comunicação não capacitista. E é só agindo, só ampliando, só fazendo a nossa parte. Então, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho desse universo que é gigante de informação. Daria para a gente falar aqui muito tempo mais. Infelizmente, tempo é pouco, mas isso não é desculpa, porque tem muito material aí para pesquisa. Sigam realmente a Carol, né, nos canais dela, porque ela é muito dinâmica ali nas redes e ela traz muito conteúdo atualizado. Então, vamos estudar e evoluir, como sempre. Tá bom? Obrigada, Carol.
Obrigada, Erika. Obrigada a todos e todas que ficaram aqui até o finalzinho. E como a Erika disse, repita. Aprenda e ensine mais gente. A gente constrói uma sociedade melhor.
E vamos construir. Obrigada e até o próximo BaruCast.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. BaruCast.